Então, vamos falar de quê hoje? Que tal falarmos sobre Samuti e Vimuti, convenções e liberação? Bem, Samuti, que normalmente é traduzido como convenções ou determinações, é algo que as pessoas dão nome. E assim, convenções, Samuti, surgem. Da mesma maneira que nós, que nos juntamos aqui hoje, temos homens, temos mulheres, temos monges, e essas coisas são apenas convenções. Por exemplo, uma pessoa que se ordena como monge, nós determinamos, ele é um monge. Hoje tivemos uma família que veio trazer o filho para se ordenar. Depois da cerimônia terminada, determinamos que ele é parte da sangha. Mas ele ainda não é um monge de verdade por dentro. É parte da sangha, mas somente por convenções que adotamos. A mente é o elemento que recebe as impressões dos sentidos. E tendo recebido essas coisas pelos sentidos, nos iludimos nelas. E surge gostar e não gostar. E vamos nascer e morrer no samsara. O samsara está aqui, no momento presente. Está aqui hoje, onde nascemos e morremos várias vezes, desde que nascemos de manhã. Recebemos alguma impressão pelos sentidos e nos deleitamos naquilo. Ou repudiamos aquilo, e não sabemos o porquê. A mente gosta disso e não gosta daquilo. O olho vê forma e sente gosta, às vezes não gosta. Os ouvidos ouvem um som, é a mesma coisa. Olho vê forma, ouvido ouve som, nariz sente cheiro, língua sente o gosto, corpo sente toque, ou percebemos algo na mente. Por que nossa mente gosta e não gosta das coisas? Por quê? Quem treinou a mente desse jeito? É natural de que as bases dos sentidos internas, olho, ouvido, mente, etc., se encontrem com as bases dos sentidos externas, que são formas, sons, pensamentos, etc. E assim surge uma impressão. E a mente vai se agarrar nessa impressão, e aí se ilude em convenções e determinações. Eu e meu surgem. Quando eu e meu surgem, sensações, felicidade, sofrimento surgem. Desejo surge, surge apego, surge existência e nascimento, aqui no momento presente. Em um único dia, desde manhã quando levantamos, existência e nascimento surgem de monte. E vamos nascendo e morrendo. São experiências dos sentidos na mente durante o dia. E nós fazemos o que com isso? Se simplesmente negarmos que essa mente existe, isso vai funcionar? Se dissermos que não precisamos de nada, de que não queremos experienciar mais nada, é isso uma coisa que podemos desejar? Não podemos desejar que essa mente simplesmente suma, dizer que ela não é nossa e não querer experienciar mais nada. Não dá para ser assim. Porque ela é um elemento do Dharma, é o elemento que recebe as impressões dos sentidos. Praticantes de Samadhi na época do Buda entendiam que receber impressões de sentidos era o problema. Porque é a partir disso que temos proliferações, temos senso de eu, etc. E por isso eles se dedicavam a Samadhi. E buscavam felicidade em Samadhi somente. Até o ponto que a mente ficava incrivelmente calma, quase no ponto de Nirvana. E eles entendiam que essa era a felicidade última. Mas o Buda foi buscar conhecimento. O Buda havia construído seus paramis, isso é, qualidades espirituais, ao máximo. E buscava uma felicidade de outro tipo, uma felicidade que não tem mudança. Quando o Buda nasceu, ele tinha de tudo. Mas viu que nós temos que envelhecer, adoecer e morrer, e nos separar do que gostamos. Por que que temos que envelhecer? Por que que temos que adoecer? Refletiu que é melhor ir buscar um coração que não tenha sofrimento. E saiu em busca disso. Ele foi estudar Samadhi com grandes mestres. Em pouco tempo já tinha Samadhi firme. E alguma sabedoria surgiu ali. Mas ele contemplou e pôde ver que esse não era o caminho. Isso mostra quanta sabedoria que o Buda tinha. Então ele continuou a buscar. Tentou autotortura. Mas ainda não encontrou o que buscava. Então veio praticar Samadhi correta. Meditando na respiração até que a mente se acalmou e conhecimento especial surgiu, de maneira que pôde recordar seus nascimentos anteriores, e também pôde conhecer o karma dos seres. mas nesse ponto ainda não havia despertado. Até que então ele contemplou o Dharma e viu que ignorância era a causa e condição para surgirem sankharas, para surgir vijnana, surgir nome e forma, surgir a base dos sentidos, contato, sensações, desejo, apego, existência, nascimento e sofrimento. E entendeu que havia ignorância. E tendo ignorância como causa e condições, as coisas surgem assim. E sofrimento surge no coração. Mas isso tudo surge muito rápido. Quando ignorância surge, já é causa e condição para o sofrimento surgir. Adiantar dá o exemplo de alguém que cai de uma árvore. Quando a pessoa cai e chega no chão, não sabe quantos galhos atravessou pelo caminho. Ela só sente a dor caída no chão. Ignorância, desejo e apego que fazem o sofrimento surgir. Quando o Buda contemplou e entendeu que por causa dessa ignorância existe eu e meu, ele pôde cortar as quelessas, as corrupções mentais, pela raiz, e viu que eram tudo convenções. Na verdade, não existe um eu. Por causa de estarmos iludidos, é que há esse eu, com que nós construímos karma bom e ruim. E durante o dia, rodamos nascendo e morrendo no samsara. Durante uma vida, nascemos e morremos inúmeras vezes. Mas o Buda superou isso. O Buda ensinou vimutti, liberação do apego, do agarrar. E assim surgiu a sangha em grande número. Quando eu fui estudar com Ajahn Chah, ele nos ensinava a superar o apego, a largarmos as coisas mentais e materiais, a contemplar e entender a verdade. Que quando surge alguma coisa na mente, vemos que é incerto, impermanente. Contemplamos e então largamos mão daquilo, de todas as impressões na mente. Às vezes Ajahn Chah não ensinava por palavras, mas por exemplo. Certa vez, quando eu ainda estava no meu primeiro ano monástico, havia um certo monge lá no mosteiro que era muito travesso. Ele era um monge recém-ordenado e nem havia completado um vassa. Mas um dia ele foi na cabana particular de Ajahn Chah, sem permissão de ninguém. Entrou no quarto dele, pegou os lençóis e cobertores e levou para botar no sol. Ele queria alguma coisa com isso. Na época, eu não conseguia largar a mão daquilo. Sinceramente, não gostava nada desse monge. Mas por que que ele foi fazer esse negócio? Sabe, não pediu permissão de ninguém? E ainda vai no quarto particular de Ajahn Chah, que é um lugar onde todos os monges têm bastante reverência e apego. O que ele foi inventar essa história? Mas vale ressaltar que Ajahn Chah nem ligou. Não se importou. Deixou para lá. Como se nem tivesse visto. Mas ele sabia. Depois de vários dias, aquele monge me contou que queria testar. Se Ajahn Chah é um arahant, então ele consegue não se incomodar e só deixar para lá? Será que ele vai ficar com raiva de mim, vai ficar bravo comigo? Só vou testar para ver se ele é um arahant. Vou ver se ele sabe abrir a mão das coisas de verdade. Daí, Ajahn Chah depois não deu nenhuma bronca. E o monge criou fé e respeito. Mas, 2 anos depois, ele largou a vida monástica e foi ser professor, começou uma família e voltou com eles juntos para prestar respeito a Ajahn Chah. E Ajahn Chah ainda podia lembrar da cara dele. Assim que ele terminou de se prostrar, Ajahn Chah perguntou: "E aí, já deixou de ser travesso?" E o ex-monge ficou sem resposta. Ajahn Chah sabia das intenções dele, sabia o que ele estava pensando. Ele estava ensinando sobre largar a mão das coisas. Mas os outros monges não gostavam daquilo, ainda não podiam abrir mão. Só que, vendo Ajahn Chah abrindo mão, podiam contemplar os jeitos deles. Isso é o conhecedor. Ele entendia, não se agarrava ao senso de eu. Nós temos que treinar. Às vezes nós experienciamos algo, e nossa mente vai se agarrar ali, e sofrimento surge. Essa coisa que experienciamos é só isso. Os pensamentos que proliferam, surgem e acabam. Se tivermos sati boa, veremos surgir e acabar. Isso que experienciamos não é um ser, um eu ou um ele. A mente que experiencia também não é um ser, um eu ou um ele. É apenas uma mente. Nós temos sati, estabelecemos a mente. Contemplamos e largamos aquilo que estamos experienciando, Largamos do elemento conhecedor. Não nos agarramos como eu ou meu. Portanto, temos que treinar nossa mente para entender sobre Samuti, as convenções e determinações. A mente experiencia algo. E se nossa mente tem sati, tem boa sabedoria, ela não vai se agarrar no que experiencia. A mente e o que ela experiencia se separam, cada um uma coisa. E então nosso coração não sofre. Hoje em dia, nós podemos culpar as coisas que experienciamos, que entram na nossa mente e fazem sofrimento, estresse surgir. Não entendemos por que não gostamos de tal e tal pessoa, por exemplo. Procuramos a resposta do lado de fora. Mas se formos olhar para dentro, nossa mente e coração, o sentimento de raiva, má vontade, medo, ou o sentimento de gostar e aprovar, de onde eles surgem? Eles vêm da mente, que se ilude em convenções, porque se agarra ao senso de eu e meu. Daí treinamos nossa mente iludida para ela adquirir conhecimento, entender melhor que animais, pessoas, nós, etc. não existem. No Satipatthana Sutta, no campo do corpo, contemplamos o corpo com sati, sabendo seu ir e vir, contemplando que ele é um agregado de elementos. Trazer isso para a mente até ela se acalmar e ter samadhi firme. Aí então a mente se aquieta. Se a mente prolifera, acabamos iludidos nos sankharas. Se observamos as coisas em tempo, sabedoria que vem da meditação surge. Bhavana Maya Panya surge. Vemos que não tem um eu de verdade, um ser, um eu ou um ele. É apenas um corpo. Isso é vipassana, sabedoria surgindo. Daí entendemos, as pessoas andando de um lado para o outro, as coisas materiais no mundo, são tudo convenções. Eles surgem e acabam, surgem e acabam. Vemos as pessoas andando como se fossem apenas bonecos, e sabedoria surge. Vendo as convenções, liberação ocorre, e nos liberamos dos apegos. Ou se nossa mente tem embalo, vamos nos separar dos elementos e khandas, dos átomos, elétrons, das coisas mais refinadas. Se contemplamos esse corpo como formado de átomos, dessa maneira tão refinada, veremos que ele é vazio. Daí conhecimento surge de que a forma física é anatta. Vemos através das convenções e liberação segue atrás. Daí entendemos claramente a mente e matéria. Entendemos a forma física que tomávamos como eu, de que não é um eu. Vemos que são só elementos que se juntaram, não dá para encontrar um indivíduo ali. Vemos o vazio. Vemos que a mente e matéria são vazios. Vemos através das convenções, como as convenções de que temos um eu, um corpo. E liberação surge no coração. Vemos o Dharma. Tomamos o exemplo de um copo. Se separarmos seus elementos, não tem nada ali. Vamos separando até que não tenha nada. Quando não tem nada aí, é o vazio. Tem uma construção como essa em que estamos aqui agora. Temos madeira, tijolos, pedra, cimento. Se vamos separando os elementos, daí não tem nada. É vazio, é anatta. O nosso corpo também não existe de verdade. Não existe homem, mulher, etc. Chamamos isso de convenções. Daí, vemos de acordo com a verdade, não se agarrando às coisas. Essa é a prática que segue o ápice dos ensinamentos do Buda, que é a liberação do apego. Nos apegamos a algo, isso é causa para o sofrimento surgir. Nos apegamos e dizemos que queremos as coisas sejam assim, que as coisas sejam assado e não de outro jeito. Nos perdemos o nosso deleite das coisas que gostamos. Isso é tanha, desejo. Treinamos nossa mente contemplando. Se passamos por algo que não gostamos, vemos como incerto. Se é algo que gostamos, vemos como incerto. Temos sabedoria. Contemplamos para separar a mente daquilo que ela está experienciando e dos seus humores. Por enquanto, nós não podemos separar a mente daquilo que ela experiencia. É como se fossem um. Porque quando um pensamento surge, apego vai se agarrar a ele. E o toma como algo nosso, como eu. Daí temos que treinar a mente para ela se tranquilizar. separar a mente das coisas. Daí temos que treinar a mente para ela se tranquilizar, separar a mente dessas coisas. Mas depois que separam, ainda podem estar nas aparências. Por exemplo, na época em que eu estava com Ajahn Chah, de vez em quando ele se mostrava bravo. Quando ele ficava bravo, o salão inteiro ficava em silêncio. Teve uma vez que alguns monges noviços haviam tomado algumas bebidas geladas. Mas as garrafas térmicas em que elas vieram, eles deixaram lá, não limparam nem guardaram. E Ajahn Chah veio andando por ali com a sua bengala. Era de manhã e ele olhou aquelas garrafas ali largadas, aquela bagunça. Então ele pegou a bengala e pá! Acertou as garrafas, pum, daquele jeito. Elas rolaram pelo chão. Ele era como um mestre zen, fazendo estardalhaço de bravo. Os monges noviços ficaram quietinhos para limpar a bagunça. Ajahn Chah foi sentar no refeitório depois disso e os leigos vieram prestar respeitos. Mas Ajahn Chah, nesse momento, já estava rindo feliz, conversando com os leigos como se não tivesse nada acontecido. Comparando, um instante atrás ele se mostrava bravo, mas foi só conversar com os leigos e já estava rindo tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Ele sabia abrir mão dos humores, embora demonstrasse eles para ensinar seus discípulos. Os monges noviços ficaram quietinhos, foram comer a refeição deles, mas com bastante cuidado. Com medo de fazer barulho com a colher e adiante aparecer com a bengala. Tinha 70 monges noviços lá, mas nenhum pio. Ajahn Chah sabia abrir mão das coisas na mente, dos humores e impressões. Ele podia separar essas coisas. Nós temos que treinar nossa mente para ela se tranquilizar. Entender a mente, entender as coisas que a mente experiencia, ver que o corpo é apenas um corpo, separar os elementos, separar os khandhas, separamos as bases dos sentidos, para vermos que não tem um eu, não tem um meu. Separamos o corpo, cabelo, pelo, unhas, dentes, pele, todas as 32 partes. Não podemos encontrar um ser, um eu ou um ele ali. O contemplamos que esse corpo tem que morrer antes de morrer. Contemplamos alguém morto e nossa mente fica quieta. Os sankharas podem proliferar, de que essa pessoa morta na nossa frente era um homem, uma mulher, um policial, um soldado. Mas quando prolifera assim, a mente já está iludida. Mas quando prolifera assim, a mente já está iludida. Porque a mente se agarra a essas proliferações com verdade. Mas quando olhamos com uma mente quieta, não vemos nada. Vemos apenas alguém que morreu. E conhecimento surge imediatamente de que essas proliferações não são verdadeiras. E a mente se torna radiante. Entende as convenções e determinações, entende a verdade, e a mente se libera, se livra do apego. Essa experiência é algo que pode acontecer a nós praticantes do Dharma. Isso se mantivermos com postura, sermos esforçados, praticarmos todos os dias e contemplarmos nossas mentes. Porque esse elemento conhecedor tem que ser ensinado a lidar com as coisas que experiencia. Se não ensinamos, a mente vai decair. E vai se agarrando a isso e aquilo como eu e meu. Precisamos nos esforçar a ensinar a mente que todas as coisas materiais e mentais não são um ser, uma pessoa, eu ou ele. Vendo isso claramente, podemos acabar com as corrupções mentais pela raiz. Vocês leigos também podem fazer isso. Se praticam todo dia, treinam a mente todo dia. Porque temos um senso de eu, e sofrimento surge. E não queremos ter eu. E fazemos o quê? Não dá para se desfazer no ar. Tem que contemplar e fazer sabedoria surgir. Ver que nossa forma física é somente uma convenção. Então a mente se libera. Supera o apego. Supera o agarrar. Podemos extrair nosso apego e pontos de vista incorretos de que isso sou um eu. Vemos que isso não somos nós. Nem mesmo é nosso. E vendo isso, podemos ver o Dharma. Quando podemos treinar assim bastante, no final poderemos ver claramente, entender a mente e matéria, de que não tem um eu ou meu. Abalaremos ignorância, desejo e apego do coração. Temos que estar decididos a praticar dessa maneira todo dia. Se experienciamos algo, vemos que é só convenção. Se temos gostar e não gostar surgindo, vemos que é só convenção. Temos que ter sabedoria, contemplando constantemente. Então, nosso coração pode abrir mão. E entenderemos que o Buda pôde atingir o Dharma, assim como seus discípulos Savakas. E isso pode acontecer conosco também. Vemos o Dharma, atingimos o Dharma, entendemos a mente e matéria. Nós temos nosso corpo, que é matéria, e temos a mente, e temos os cinco agregados. Contemplamos com Sata e observando a mente. Nós estamos agarrando aquilo que experienciamos? Se nós nos agarramos ao gostar ou ao não gostar, se fazemos isso, estamos no caminho errado. Temos que praticar no meio. Ter sabedoria. Ver que todas as coisas são convenções e determinações. E assim nosso coração se libera. Quando vemos, nos perguntamos: existe uma pessoa de verdade aqui? Ele existe? Onde está meu eu? Quem que ama e odeia as coisas? Perguntamos assim para o nosso coração. Praticamos desse jeito. E se temos sati suficiente, sabedoria surge. E podemos superar e largar. E vemos que não há nada, não há um verdadeiro eu ali. Algumas vezes podemos ter medo surgindo. Agora, imaginem que o mundo vá acabar. E com isso, obviamente, todas as pessoas ficam com medo. Quando que o mundo vai acabar? Que dia? Que ano? As pessoas ficam alertas, pensando no fim do mundo. Como antigamente, quando havia ameaça de tomada de poder na Tailândia pelos comunistas. Perguntaram a Jancha se ele tinha medo, porque os comunistas eram avessos aos monges e à religião. E a Jancha respondeu que os comunistas estão sempre aqui. Vamos fugir para onde? Para onde vamos fugir? Da morte? Todas as pessoas têm medo de morrer. Para onde você tentar fugir, você vai morrer do mesmo jeito. É o mesmo que o nosso medo de fim do mundo. Quando o mundo acaba, nós morremos. E tendo ignorância, desejo e apego, nascemos de novo. Ainda não acaba. Consegue entender isso? Temos que ter mais medo das quileças, as corrupções mentais. Não tem que ter medo das coisas externas. As quileças que nos trazem para envelhecer, adoecer e morrer. Então, temos que treinar, ter sati, perceber as coisas em tempo, e não se perturbar com as coisas externas. E assim, nós nos soltamos. Temos sati e sabedoria, entendemos que é apenas convenção. Não tem ninguém ali que morre. Não tem um ser, não tem um eu, não tem um ele. E nosso coração se acalma. Como na época que nós fomos prestar respeito a Lompoput. Na época, ele estava com câncer terminal, próximo de sua morte, ou parinirvana. Perguntei a ele como que ele estava. E ele respondeu: não é nada. Bem, ele não era nada mesmo. Era apenas o corpo dele. E ao corpo é natural ser assim. Ele nos ensinou. Para ele não era nada, porque ele já não se agarrava. Ele sabia abrir mão. Não tinha medo da morte próxima. Nós praticamos assim. Contemplamos. Quando experienciamos algo, largamos. E não tem mais sofrimento. Porque sofrimento temos por causa do apego. Por hoje é só.